DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo deste programa. Começamos com as notícias. Um triplo atentado contra o aeroporto internacional Atatürk, em Istambul, fez esta noite pelo menos 36 vítimas mortais e cerca de 150 feridos. O ataque foi levado a cabo por três bombistas suicidas na entrada do terminal de saída do maior aeroporto da Turquia. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, já condenou o atentado e pediu uma maior cooperação internacional no combate ao terrorismo. Também o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, apela a uma luta internacional conjunta. Segundo o primeiro-ministro turco, os primeiros indícios apontam o grupo extremista Estado Islâmico como responsável pelo triplo atentado. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, nomeou ontem as três individualidades que vão reforçar a equipa do governo nas negociações para o fim da crise política e militar no país. António Amatai, ex-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e atual deputado da Frelimo, Alfredo Gamito, ex-deputado, e Edmundo Galiza Matos, porta-voz da bancada da Frelimo, vão reforçar a equipa do governo nas negociações com a Renamo. As equipas negociais do governo e da oposição têm a missão de preparar o encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo, Afonso de Lacama. A polícia moçambicana anunciou ontem o alargamento da escolta militar na Estrada Nacional número 7, no centro do país, para impedir ataques de alegados homens armados da Renamo, o principal partido da oposição. Segundo a Agência de Informação de Moçambique, as Forças de Defesa e Segurança alargaram a escolta do distrito de Guru, na província de Manica, centro do país, para o distrito de Xangara, província de Tete, na mesma região. O troço protegido aumenta assim para 270 quilômetros. Termina hoje a missão do FMI na Guiné-Bissau. O Fundo Monetário Internacional está desde o passado dia 23 no país para um primeiro contacto com o novo governo guineense. A falta de entendimento político fez com que nos últimos 11 meses o país tenha tido quatro governos. No arranque da visita, a organização informou o executivo de que os principais parceiros financeiros do país vão congelar as ajudas prometidas para 2016. Aguardam-se agora as conclusões da equipa que nos últimos 7 dias esteve em Bissau a acompanhar as medidas propostas face às dificuldades orçamentais do país. A UNITA, maior partido da oposição em Angola, exorta o Ministério do Interior angolano a esclarecer porque é que está a proteger milícias ilegais que realizam ataques contra deputados. A posição surge na sequência do resultado de um inquérito do Ministério do Interior, apresentado na segunda-feira em Luanda, sobre um incidente ocorrido no município do Cubal, província de Benguela, no mês passado. O incidente envolveu uma delegação parlamentar da UNITA e militantes do MPLA, partido no poder, que terminou com 3 mortos e 6 feridos. O inquérito responsabiliza os militantes da UNITA. Angola necessita de mais de 13 milhões de mosquiteiros para combater a malária, principal causa de morte no país. Os números de casos e mortes continuam elevados, segundo o Ministério da Saúde. Ontem foi lançada uma campanha nacional de distribuição de mosquiteiros em 8 dos 14 municípios da província da Huila. Na Zâmbia, 3 pessoas, incluindo 2 editores de um jornal, foram detidos esta terça-feira. As detenções acontecem depois de o governo ter encerrado o maior jornal independente da Zâmbia, o Post, alegando fraude fiscal. A Amnistia Internacional e os opositores do presidente Edgar Lungu condenam as detenções e o encerramento da publicação, acusando o chefe de Estado de tentar silenciar as vozes dissidentes nas vésperas das presidenciais de agosto. Uma reunião informal inédita vai juntar esta manhã em Bruxelas os líderes de 27 Estados-membros da União Europeia para debater a saída do Reino Unido na sequência do referendo da semana passada. O encontro decorre horas depois de o primeiro-ministro britânico, David Cameron, ter informado os seus pares do resultado da votação no seu país e defendido que caberá ao próximo governo britânico a decisão sobre os termos da saída. Ontem, o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, defendeu a necessidade de agir no processo de saída do Reino Unido, porque não há meses para meditar. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vacinação contra a febre amarela estende-se às fronteiras de Angola. Privilégios dos serviços secretos moçambicanos travam prestação de contas. Etiópia substitui Angola no Conselho de Segurança da ONU. São os destaques desta quarta-feira, 29 de junho. Depois de ter afirmado que o surto de febre amarela em Angola levou à ruptura das reservas mundiais de emergência da vacina contra a doença, a Organização Mundial de Saúde afirma que o país vai receber em breve mais de 2 milhões de doses para vacinar a população. Depois de ter feito centenas de vítimas em Angola, a epidemia ameaça passar a fronteira. A jornalista Vanessa Raminhos falou com Hernando Agudelo, representante da OMS no país, sobre a nova campanha de vacinação.
Angola está a passar por uma das piores epidemias de febre amarela dos últimos anos. Em apenas 6 meses, a doença já matou mais de 400 pessoas e ameaça passar a fronteira em direção à República Democrática do Congo e à Uganda. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde afirmou que o surto levou à ruptura das reservas mundiais de emergência da vacina, mas já está em progresso uma campanha de vacinação em Angola e nos países vizinhos, como explica Hernando Agudelo.
Agora estamos a vacinar 11 municípios. Amanhã começa outra 9 municípios que vão ser vacinados, dentro dos quais há municípios a nível da fronteira com a República Democrática do Congo. A estratégia proposta pela OMS, não só para Angola, mas também para a República Democrática do Congo, é de vacinar as áreas fronteiriças. De nossa parte, estamos já a fazer em alguns, estamos a vacinar em 3 distritos do norte com a DRC e 2 distritos do sul com a Namíbia.
Apesar do surto de febre amarela ter atingido milhares de pessoas em Angola, o representante da OMS no país afirma que a epidemia está a diminuir significativamente.
O número de casos é drasticamente mais baixo. Quando você compara com os meses de março, abril, agora o número de casos por semana são muito baixos. No total, a nível de país, por exemplo, na última semana, semana 26, foram casos confirmados só 3, em toda a semana. Quando estávamos em casos de 20, 30, 40, 50 nos meses de maio, você podia ver casos de 84, 85 casos em uma semana.
Hernando Agudelo destaca a importância de proteger, sobretudo, as regiões fronteiriças de Angola, de modo a impedir que o surto se propague ainda mais.
Dentro da proposta estratégica para fazer, digamos, uma área de proteção a nível da fronteira, as fronteiras são virtuais, né? A gente passa de um lado para o outro, são 5 mil quilômetros de fronteira entre Angola e os outros países, é muito difícil de controlar.
Para além da vacinação, é ainda possível evitar a propagação do surto de outras formas, como explica o representante da Organização Mundial de Saúde.
É a primeira arma para combater a febre amarela, é a vacinação. E também, do ponto de vista de saúde pública, que evitem de ter criadouros de larvas dentro das casas, evitando ter depósitos de água limpa abertos, onde os mosquitos podem pôr os ovos e depois se reproduzem, as larvas crescem, tem mosquitos dentro das casas. Se diminuímos o número de mosquitos que estão a se criar dentro das casas, isso vai diminuir o número de vetores e isso vai diminuir a possibilidade de ter mais alastramento da doença para outras pessoas.
Vanessa Raminhos, para a DW.
E nós lançamos a nossa pergunta do dia: como avalia o trabalho do governo angolano e da OMS no combate à febre amarela? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Moçambique, os serviços secretos gozam de privilégios legais, não prestando contas nem mesmo ao Parlamento, pelo menos não sobre a natureza das suas atividades e modo de funcionamento. Acima da lei, para o CISE, está apenas o Presidente da República, uma situação que põe em causa o sistema de governação, neste caso em particular, quando o assunto é transparência e prestação de contas. Nádia Issoufo com os detalhes.
A secreta moçambicana tem sido assunto desde que as dívidas ocultas vieram ao de cima. A pergunta que se coloca, e cuja resposta não chega, é como e porquê ela entrou como acionista nas empresas suspeitas que originaram essas dívidas. Mas há também outras questões sobre a natureza e legislação que regulamenta o Serviço de Informação e Segurança do Estado. A DW África ouviu o jurista Télio Chamusso sobre as bases que norteiam esta instituição.
O instrumento normativo que rege as atribuições da CISE é esta lei número 12/2012, que tem a incumbência de zelar e investigar crimes contra a segurança do Estado ou crimes transnacionais. E também quanto à sua subordinação orgânica, digamos assim. Não ser um órgão independente do Presidente da República. Isto aqui é corolário do nosso sistema político, do nosso sistema de governo. Moçambique tem um sistema presidencialista.
Na Alemanha, por exemplo, existe um comitê parlamentar que monitora a secreta. Ele tem o direito a visitar os seus escritórios e acessar os arquivos e atas, embora não tenha permissão de divulgar qualquer tipo de informação. Assim estão salvaguardados, minimamente, os princípios de transparência e impõem-se certos limites ao poder desta entidade. E no caso de Moçambique, a quem presta contas o CISE?
A CISE tem o dever de prestar anualmente informação à Assembleia da República. Existe uma comissão específica da Assembleia da República a quem a CISE presta informação. É a Comissão para os Assuntos de Defesa e Segurança. Isso está intimamente ligado também para o próprio cariz da CISE, que ocupa-se dos assuntos ligados à segurança de Estado, de crimes transnacionais. É a própria lei que refere que as fontes, documentos, registros e arquivos da CISE são considerados protegidos e que a informação produzida pela CISE é informação classificada.
Por um lado, a secreta moçambicana está protegida pela lei no que se refere à prestação de contas quanto à natureza das suas atividades e, com isso, deixa a referida Comissão do Parlamento desprovida de qualquer poder de pedir contas. Por outro lado, na qualidade de acionista numa empresa, ela deve e pode prestar contas. Contudo, no caso das dívidas ocultas, o CISE também não pode fazer no Parlamento, como explica Fernando Bismarck, porta-voz do MDM, a segunda maior força da oposição.
O regimento diz que não pode vir um diretor para falar dessas matérias, tem que ser um membro do governo, e o diretor não é membro do governo. Pode ser chamado no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito, pode acompanhar o ministro, tal como aconteceu quando o governo veio esclarecer sobre a dívida de duas comissões, a Comissão do Plano e Orçamento e a de Defesa e Ordem Pública. O CISE especificamente ser chamado diretor-geral para as comissões ainda não aconteceu, só ouvimos o diretor-geral do Deimatu, da Proíndico, da MAM, que é a mesma pessoa, que é um operativo do CISE. Agora, obviamente que uma comissão parlamentar de inquérito, que é aquele projeto submetido pelo MDM no Parlamento, em abril, vai alargar um âmbito, poderá ouvir os membros do antigo governo, pode ouvir o diretor-geral do CISE também, que é uma empresa que detém ações nestas empresas que foram criadas e endividaram o país.
Portanto, uma posição de quase intocável à custa de leis e regulamentos. E como o CISE só se curva ao Presidente da República, que por sua vez concentra muitos poderes, a prestação pública de contas, de qualquer natureza, é neste contexto um conceito vazio. Nádia Issoufo, DW, Voz da Alemanha.
Depois de Angola, é a vez de Etiópia representar o continente africano no Conselho Geral das Nações Unidas. O país concorreu ao lugar sem oposição no grupo regional, depois de os chefes de Estado e de Governo da União Africana terem dado o aval à candidatura etíope em janeiro. Ainda assim, a Etiópia precisava de 2/3 dos votos dos 193 membros da Assembleia Geral da ONU esta terça-feira. Conseguiu assegurar um mandato de 2 anos como membro não permanente do Conselho de Segurança, com 183 votos. A experiência importância na manutenção da paz em África foi o grande trunfo da Etiópia na conquista deste lugar. O contingente etíope de 8 mil tropas em missões internacionais é o maior do mundo. Abeb Ayent, do Instituto Etíope de Estudos Estratégicos de Relações Internacionais, fala numa grande oportunidade para a Etiópia. Tem um grande significado para um país que está a tentar consolidar temas regionais em nome da União Africana e outras organizações. Em termos de paz e segurança, é um reconhecimento daquilo que a Etiópia tem feito nos últimos anos. É uma grande oportunidade para representar o continente africano e aumentar as responsabilidades do país na arena internacional. Membro fundador da Organização da Unidade Africana, antecessora da União Africana, a Etiópia é um importante pilar na arquitetura da paz e segurança do continente. Preside também a IGAD, a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, mediante conflitos no Corno de África, mais recentemente durante as negociações no Sudão do Sul. Mas os críticos afirmam que a Etiópia tem tido mais sucesso nas missões de paz na Libéria, Burundi, Somália, Sudão e Sudão do Sul do que nos esforços para criar democracia e estabilidade ao nível interno. Com uma população de 90 milhões de pessoas, o país é liderado por um regime autoritário. Jornalistas, ativistas dos direitos humanos e membros da oposição queixam-se das limitações do espaço político e do uso da legislação antiterrorista para calar os dissidentes. As autoridades etíopes dizem que vão usar o assento no Conselho de Segurança para promover a paz e a segurança através do diálogo e a resolução pacífica de conflitos, o que levanta questões sobre o porquê de a Etiópia ter recentemente adotado uma atitude beligerante nos confrontos verbais e fronteiriços com a vizinha Eritreia. Abeb Ayent desvaloriza este facto. Não vai afetar o papel da Etiópia no Conselho de Segurança. Como membro não permanente, o país vai ter espaço para perceber os problemas dos últimos 15 anos entre os países vizinhos. Os dois partilham muitas coisas, como a língua, a cultura, as questões sociais. A presença no Conselho vai ajudar a trazer paz e estabilidade e a debater a questão ao nível internacional. Para além da Etiópia, também a Suécia, o Cazaquistão e a Bolívia foram eleitos esta terça-feira como membros não permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Entretanto, a Itália e a Holanda chegaram a acordo para dividir um assento depois de nenhum dos dois países ter alcançado os 128 votos necessários. A proposta será debatida esta quarta-feira.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe como avalia o trabalho do governo angolano e da OMS no combate à febre amarela. António Cascais tem estado a acompanhar as respostas dos nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia e obrigado pelas respostas que nos chegaram de Angola, mas também de Moçambique. Eduardo Chiabetella, júnior de Luanda, escreve: é tudo falso o que o governo angolano diz, não tem nada a ver com a realidade, principalmente em Luanda. Delgado GD, de Malange, Angola, escreve: o governo está a fazer alguma coisa, mas deveria fazer mais. Um usuário que se autodenomina Angola Sempre diz: nota negativa para o executivo angolano. E Paulo Bunga Felipe, de Luanda, diz: eis a minha avaliação. Primeiro, o governo angolano é muito mentiroso, porque os dados que ele publicou de mortes de febre amarela, falando de 400 mortes, não corresponde à verdade. O que está a acontecer em Angola é grave. Eu acredito mais nos dados publicados pelo Partido UNITA, que fala de mais de 8 mil mortes de janeiro até abril. Agora, com esta crise, o governo não tem qualquer plano para acabar com a febre amarela. O povo angolano vai continuar a morrer até que haja uma mudança, porque o governo angolano já não tem capacidade para nada. Alexandre Macitela, de Maputo, Moçambique, escreve: eu acho que quem dá o que tem a mais não é obrigado. Acho que Angola está a fazer o que pode na base das suas capacidades e está a fazer bem. Só não dá o que não tem ou não pode dar. Angola está de parabéns. Trata-se de apenas doses de vacinas e não de dinheiro físico. Talvez poderá haver falta de moral, isto porque os nossos dirigentes gostam de trabalhar com dinheiro para poderem lá meter ratos roedores. E Gamito Mutanha, de Nampula, Moçambique, escreve: aqui em Moçambique, a maior parte dos hospitais funciona com dificuldades devido à falta de medicamentos e a maior parte das doenças encontram os seus medicamentos nas farmácias privadas, que são muito caras. Sobretudo nas zonas rurais, a população não tem condições económicas, por isso recorrem a métodos tradicionais que muitas vezes não são eficazes. Ficamos por aqui, Maria João.
Muito obrigada, António Cascais, e obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a nossa emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.